A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Se as pessoas soubessem o que é que pode acontecer nos últimos segundos ou nos últimos minutos antes de uma emissão, teriam percebido que muitas coisas aconteceram neste programa. Por alguns segundos pensei que não teríamos o nosso convidado. Isso seria uma perda irreparável. Seria uma perda irreparável.
Como é que Paulo está o teu coração, Alvin?
Não sei, eu quero saber é como é que está o coração de Paulo Farinha Marques. Como é que está esse coração, Paulo?
Como é que está, Paulo?
Está ótimo. O meu coração está ótimo. Acho eu.
Bom, deixem-me só explicar aos ouvintes. Estávamos com alguns problemas na ligação até há pouquíssimos segundos. Diria que não tínhamos convidado para esta emissão. E agora já temos. O Paulo Farinha Marques é diretor do Jardim Botânico do Porto. Por coincidência, hoje, no Porto, se as coisas corressem de uma forma, como direi, normal, que não estão a correr, não é? Temos uma pandemia mundial. A verdade é que hoje, bem, possivelmente o Paulo Farinha Marques não teria tempo sequer para dar esta entrevista, porque o Porto estaria em ebulição absoluta, as ruas cheias de pessoas.
Martelos.
Martelos, barulho, esta altura já se ouviu. Sim, tudo. Aliás, eu, talvez não saibam, mas o Paulo não é de Porto, é de Lisboa, curiosamente, mas já está no Porto há quantos anos, Paulo?
30.
30 bem, anos. 30, portanto, és quase portuense.
Sou totalmente portuense.
Tu tens sotaque?
Portuense. Não, não tenho sotaque. Os sotaques só se agarram quando nós somos pequeninos.
Mas com o convívio não se agarra?
Não.
Eu quando tenho de Porto, tenho sempre a falar a Porto.
Não. Nem sempre.
Paulo, curiosamente, o Jardim Botânico do Porto nem sempre foi aí.
Não, o Jardim Botânico inicialmente foi no centro da cidade, mesmo ao pé do Hospital de Santo António, e foi uma realização do final do século XIX, um espaço especificamente desenhado para ser Jardim Botânico. E depois houve aqueles problemas à portuguesa, foi sendo abandonado e depois teve que ceder o espaço para outro tipo de atividades, relacionadas depois com a própria medicina que ali se fez, depois foi apropriado por outro tipo de instituições e foi abandonado. Portanto, houve ali descompassos ao nível de entendimentos políticos, entendimentos administrativos, mas era um jardim botânico muito interessante e lá está o gradeamento que dá conta desse espaço muitíssimo interessante, em frente a um jardim que lá está, que se chama Jardim do Carregal, mesmo ao pé do Hospital de Santo António.
Olha, mas este aqui tem uma outra história.
Este tem uma outra história. Esta história é uma história muito interessante, porque é uma história muito portuense. É um jardim resultado dos grandes sucessos burgueses e liberais do Porto, com grande acumulação de dinheiro em famílias mercantis, inicialmente famílias de brasileiros de torna-viagem, depois famílias de estrangeiradas que ganharam também a sua vida e aqui o seu capital e investiram nestas propriedades, renovando-as, desenhando jardins, fazendo coleções de plantas, fazendo palacetes, vivendo muito à moda e com um grande fulgor liberal. É muito interessante e é muito original, isso existia em Lisboa mais ligado à aristocracia ou a uma aristocracia pós-pombalina e pós-liberal, mas aqui no Porto manteve sempre um vigor burguês forte, muito autonómico, como é próprio desta cidade tão extraordinária.
Já agora, deixem-me só dizer que se realmente vivêssemos um período com alguma normalidade, eu hoje estaria também no Porto e seguramente estaria junto do Paulo Farinha Marques, fazendo o quê? Visitando Jardim.
Uma coisa muito interessante, quando eu cheguei ao Porto, extraordinária, e fiquei absolutamente extasiado com a Véspera de São João. Nunca tinha visto, que era as vendedeiras de ervas aromáticas que se alinhavam na Rua das Carmelitas e na Rua dos Clérigos, praticamente até àquilo que é a Praça dos Leões, o Largo dos Leões, que é frente à Universidade, hoje a Reitoria da Universidade. E era um conjunto muito vasto de vendedeiras que vendiam hortelã, que vendiam alho-porro, que vendiam manjericos, que vendiam erva cidreira em molhinhos que as pessoas ainda mais tradicionais levavam para casa ou iam sair com elas à noite para bater nas cabeças uns dos outros. Isto vai a tempos imemoriais, onde os cheiros das plantas eram muito usados, quer para estimular o amor e o encontro e dissipar maus odores. E, portanto, eram coisas muito engraçadas. E havia um cheiro magnífico na cidade, aquelas ruas, destas ervas todas aromáticas que enchiam o ar de fragrância. Portanto, era muito, muito interessante. Depois foi desaparecendo. Ao mesmo tempo que vendiam essas ervas aromáticas, vendiam alhos normais, e era sobretudo este manto verde e muito texturado que ocupava essas ladeiras, essas calçadas das Carmelitas e da Rua dos Clérigos. Portanto, era muito interessante.
Deixa-me só dizer que
é recente, é uma coisa, é martelo plástico, isso é uma coisa bastante mais recente, mas também se vendia.
Sim, é verdade. Já agora, deixem-me só dizer que há muitas referências por parte da Sofia de Melo Breiner ao Jardim Botânico do Porto, isso é bastante sabido. Agora, a minha pergunta é esta: podemos falar de uma botânica a norte e uma botânica a sul, Paulo?
Podemos. Efetivamente, este Jardim Botânico tomou no seu início, ou foi ligado, ao Instituto Gonçalo Sampaio. Gonçalo Sampaio é um botânico do Norte, um homem muito erudito ao nível, e que, no fundo, fez uma das nossas primeiras floras de Portugal, que é um livro que ensina a identificar plantas, através das suas características morfológicas das plantas. Portanto, há um botânico do Norte, o Gonçalo Sampaio, e depois também há outros botânicos do Sul, ou do Centro, como o João Amaral Franco. Eu, por acaso, tenho mais tendência até a seguir os ensinamentos dos botânicos do Sul, porque eu fui... No fundo, estudei em Lisboa e, portanto, acabei por ter outra escola. Mas sim, há uma botânica a norte e uma botânica a sul. E depois há plantas no norte que são muito diferentes do sul. Isto é muito mais temperado, é muito mais próximo de uma Europa temperada, mais folhosa, mais verde, mais diversa, apesar de aqui no Porto se encontrarem todas essas tendências.
Olha,
os nossos ouvintes não viram a imagem de nenúfares, que é das minhas plantas preferidas, e eu queria perguntar ao Paulo se no caso de fazer uma visita guiada ao Alvim, como ele sugeriu há pouco, qual seria o ser vivo mais exótico que ele ia encontrar no Jardim Botânico do Porto?
O ser vivo mais exótico? Nós temos agora recentemente um jovem cultivador, que é o Yuri Frias, que neste momento consegue cultivar a Vitória Amazónica, que é um nenúfar anual de grandes dimensões e que ele aquece a água nas nossas pequenas estufas para que ele desenvolva uma folha enorme, porque havia muitas fotos pitorescas de quem tinha a Vitória Amazónica. A Amazónica punha lá cabrinhas em cima e bebés sentados e tal, são uns nenúfares gigantes. E essa era das coisas mais exóticas. Mas nos jardins nós temos imensas coisas exóticas, como cactos que só florescem uma vez por ano, coisas extraordinárias como árvores que florescem em vermelho escarlate, como o Brachychitons acerifólios. Portanto, é um sítio cheio de exotismos, eu diria, o jardim.
Já agora, se tivesses que eleger uma planta que pudesse ser identificada com a cidade do Porto, qual é que seria?
Fácil, essa é a japoneira, a camélia.
Pois, exato, das duas camélias, não é?
Das camélias são, digamos...
É a casa do senhor das camélias, não é? No fundo...
Quer dizer, não sei, há a dama das camélias e o dama das camélias.
O dama das camélias, de certeza, não é? Tens muitas camélias no Jardim Botânico, não é? Sim,
nós temos uma coleção muito vasta, nós acabámos de ganhar um prémio, não é um prémio, é um... galardão, é uma classificação de jardim com importância internacional de camélias, exatamente porque esta família, uma das famílias que aqui habitou a casa e que deu no fundo a carga que ela hoje tem, os Anderson, os Lehmann Anderson, fizeram uma coleção de camélias notabilíssima e produziram nas talhadas. São camélias do século XIX, feitas por horticultores portugueses, com cultivares portugueses. Portanto, nessa altura era uma enorme moda no Porto cultivar camélias, havia uma grande produção de camélias, os burgueses encomendavam aos horticultores que produzissem camélias com o seu nome ou com o nome dos seus netos. A família real portuguesa encomendou camélias aqui no Porto e encheu os jardins do Palácio da Pena com camélias, também com nomes de príncipes da família real. Enfim, era muito, é muito à moda daquele tempo. E fez com que o Porto ficasse uma cidade muito amante das camélias, que são variadíssimas e, portanto, são...
Isso quer dizer que a botânica é muito, é uma coisa muito burguesa e muito aristocrata, ou não?
Não. Não necessariamente, não necessariamente. A botânica, aliás, é de todas as pessoas, sobretudo o povo é que conhecia muito a botânica, sobretudo o povo rural que vivia dela, esse era o grande conhecedor de botânica. Não como nós a conhecemos hoje, do ponto de vista científico e com, enfim, as características bem explicadas, mas era o grande conhecedor porque dela dependia, dependia da botânica. A botânica é a base da nossa vida, as plantas são a base da nossa vida. Mas obviamente que no século XIX, a partir do final do século XVIII, a moda do iluminismo também chega a Portugal e as famílias castas liberais acabam por investir bastante também na educação, e é aqui no Norte que acaba por ter também muito vigor essa questão de saber e saber plantas, muito à moda também daquilo que acontecia nas comunidades inglesas e nas comunidades alemãs e holandesas. E o Porto tem essas comunidades também a viver cá e a influenciar muito a cidade.
Porquê é que dizes que as plantas são a base da nossa vida? O que é que podemos aprender com elas e o que é que podemos sair delas? Bem, não, alguns dos medicamentos mais célebres são...
Elas ligam-nos ao sol, percebes? Elas são aquelas que convertem a luz do sol em comidinha e, portanto, sem isso não há vida na Terra.
Ok. Espera aí.
O resto são fé divers. Umas dão-nos coisas para a gente cheirar, outras dão-nos coisas para a gente comer, outras dão-nos cores, outras dão-nos tecidos, outras dão-nos, enfim, todos os medicamentos, praticamente, os mais fantásticos.
Não, também otimismo, a natureza no geral dá otimismo.
Oh, Paulo, tu falas com plantas?
Falo imenso. Falo com plantas.
Não falaste com plantas durante a quarentena, Alvin? Eu falei com plantas.
Eu não falo com plantas, mas há pessoas que dizem que quando falas com plantas, que as plantas reagem de uma forma positiva.
Olha, a Floribela era filha de uma árvore. Lembras?
Ah, pois era, mas a Floribela também era maluquinha, não é? Há que dizê-lo. Espera, Paulo.
Isso é interessante isso de falar, porque, Paulo, tu não consegues falar com muita gente. Não consegues falar com muita gente sobre plantas ou consegues? Há muita gente que percebe.
O que é que se pode falar sobre plantas?
Plantas. Além do Bagão Félix, que sei que é um grande conhecedor.
Sim, e atenção que o Bagão Félix vem em breve a este programa. Atenção.
Falaremos sobre plantas.
Plantas, não. Muito poucas, hoje muitas pessoas conhecem, muito poucas pessoas conhecem plantas, da nossa vida urbana muito simplificada, portanto com outro tipo de atenções, nos vai separando desta lógica e deste conhecimento que antigamente todas as pessoas cá está com bases rurais ou com famílias ainda no campo, sabiam sempre falar ou cultivar qualquer coisa. Hoje cada vez são menos as pessoas que conseguem falar sobre plantas, mas é um manancial de interesse, de diversão, de distração e até de paz, que é bastante bom para a nossa
Paulo.
Vida.
Então a quem é que recorres? A quem é que recorres, Paulo, quando precisas desesperadamente de conversar sobre plantas?
Não, à minha volta tem muitas pessoas que falam sobre plantas. Eu sou professor, eu ensino plantas, ensino a desenhar com plantas, portanto compor espaços com plantas, sou arquiteto paisagista e portanto tenho a tendência de criar sempre uma atenção forte e um interesse sobre as plantas. E falo com os meus colegas, com a Joana Tinoco, falo com o Yuri, falo com todas as pessoas com as quais nós trabalho em conjunto com plantas o tempo inteiro.
Deixa-me só colocar aqui um desafio a todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Já perceberam? Estamos a falar de um dos sítios mais icónicos do Porto, o Jardim Botânico do Porto. Estamos com o diretor, já perceberam que tem bastante personalidade, não é verdade? Paulo Farinha Marques. O desafio, e reparem, não é um desafio qualquer, é que os ouvintes nos falem sobre plantas. É isso que nós queremos hoje, falar sobre plantas. Digam-nos o que sabem sobre plantas. E percebam que do outro lado há um especialista sobre o assunto, não é? Que é o Paulo. É isso que nós hoje desafiamos os nossos ouvintes a falarem sobre plantas, o que é que percebem delas, o que é que sabem das suas plantas, que plantas é que têm. O que vos pedimos é que nos enviem uma mensagem, preferencialmente de vídeo, se quiserem podem filmar também as vossas plantas, que nós agradecemos. Deixem-nos uma mensagem no WhatsApp da Prova Oral, que é o 96... 038-6272. Emissão de hoje da Prova Oral em direto do Jardim Botânico do Porto.
Direto.
Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 96038-6272. 96038-6272.
Deixa-me só dizer que o Paulo há pouco disse uma coisa que eu retive, que foi, eu ensino plantas. Paulo, imagina que eu hoje, na noite de São João, ia para o Porto, como de resto habitualmente faço, e pronto, ia com uma companhia e queria impressioná-la com o meu conhecimento botânico. O que achas que eu lhe poderia dizer para início de conversa, para que ela ficasse bem impressionada comigo, Paulo? Isto é muito importante para mim e para todos aqueles que não sabem o que dizer uma miúda numa noite destas.
Curiosidade sobre plantas.
Curiosidade, ensina-nos um pouco, para as pessoas que nos estão a ouvir, ensina-nos um pouco sobre plantas, para nós fazermos alguma figura, não é, junto das pessoas que queremos impressionar, como é óbvio.
Epá, compravas-lhe de um ramo de rosas perfumado.
E o nome em latim.
Não, dizes o nome em latim que isso era excluidor, dizias incluí-la, não ia pô-la afastar-se, mas explicavas como era ali as pétalas, o cheiro das rosas, isto aproximando com algum, enfim, são, fazias menção aos estames, como eram belos, enfim, toda a tensão erótica existente entre os estames e os carpelos, e aquela beleza profunda que há entre os pólenes e o que recebe os pólenes, tinhas uma matéria sem fim, conversa sem fim. Tinhas é que ir sempre misturando com rosas e com pétalas, para que ele não parecesse meio, enfim, meio simplificado.
É um bom tema para engate, Paulo.
Plantas.
Não alguém a falar sobre plantas.
Pois, quer dizer, essas coisas eu também não revelaria aqui desta maneira. Mas sim, é um bom tema. É um bom tema. Depende dos sítios. Tem que ser com pessoas românticas. Se as pessoas não forem românticas, já não dá. E não pode ser em sítios barulhentos. Tem que ser sítios com algum retiro, com alguma capacidade da gente poder estar a trocar e a tocar e a apalpar pétalas, sem que toda a gente esteja a ver. É, portanto, há todo um momento que exige alguma, enfim, concentração e focagem, mas como romântico. E o Porto, nisso, fornece um sem número de espaços com vistas incríveis onde esse tipo de situações podem ser conseguidas e bem conseguidas.
Olha, deixa-me só dizer que já recebemos duas mensagens dos ouvintes. Eu relembro que o repto é este, atenção, é um desafio que não é dos mais fáceis, mas é o desafio que fazemos a todos aqueles que estão a ouvir a nossa emissão, que nos deixem uma mensagem onde falam sobre plantas e onde possam revelar ou não algum conhecimento. Estou bastante curioso com a resposta que vai ter este rap. Para já, recebemos muito rapidamente duas mensagens e são elas as duas primeiras que iremos ouvir. A primeira do João Branquinho.
Olá, Antena 3, distinto convidado dessa grande cidade. Eu tenho uma pergunta. A quantos graus temos que ter a planta de cannabis para que dê uma boa planta? Frondosa, epá, muito suculenta. A que temperatura? Obrigado.
Sim, os nossos ouvintes são é um assunto muito recorrente, a cannabis.
Há cannabis, Paulo, no Jardim Botânico do Porto?
Que eu saiba, não. Mas não, por acaso não temos ainda a cannabis no Jardim Botânico, teria-se que cultivar nas estufas. A cannabis era cultivada em Portugal, no Ribatejo, para produzir cânhamo, chamava-se o cânhamo indiano, e era utilizado para fazer fibras, para fazer roupas frescas de verão. E, portanto, não era a cannabis provavelmente mais potente do ponto de vista, enfim, de efeitos. Mas a temperatura, eu não sei, que eu não sou cultivador de cannabis, mas é provável que ela não possa baixar nunca aí os 5 graus. Portanto, ela tem que estar sempre entre aí os 15, 20 graus para crescer bem e nunca ter dias que vão a zero, de forma a que possa ser afetada pela geada. Mas confesso que não sou um conhecedor dessa produção. São. Mas à semelhança do que, de cannabis que havia, não era cannabis, de cânhamo, que era, chamava-se cânhamo, que havia no Ribatejo, que era uma cultura estival, portanto, a falar entre 15 e 20 graus deve estar perfeitamente.
Olha, deixa-me só dizer que os nossos ouvintes estão a aceitar muito bem o nosso repto. Agora é a Ana Rita Crespo que envia um vídeo, e muito bem, e por isso vai passar à frente de toda a gente. Ela envia esta mensagem para o programa.
Eu e o meu namorado temos uma discussão de há muito tempo e acho que vocês nos conseguem ajudar. Ele diz que se falarmos com as plantas, elas crescem mais rapidamente e com maior vitalidade. É verdade ou não? Precisamos de esclarecer esta dúvida.
Mas esta cara, eu acho que eu sei a rapariga de Leiria, não sei.
Para ti toda a gente é de Leiria, não é, Diana? Mas olha, eu sei que é lamentável, mas nem todas as pessoas são de Leiria, não é? Olha, o Paulo não é de Leiria, eu não sou de Leiria, enfim. Paulo.
Ora bem, depende de quem fala com elas. Pois é, essa questão é uma questão que, do ponto de vista científico, eu não tenho dados suficientes para afirmar uma coisa ou outra. E portanto isso fica muito naquela sensação empírica e também romântica, e vai depender de quem fala com elas. Há realmente casos de pessoas que ao relacionar-se com os seres vivos e com as plantas parece que têm uma relação privilegiada e as fazem crescer mais rapidamente. Também é dito que plantas sujeitas a música ou determinado tipo de música com uma melodia muito alinhada consegue produzir esse efeito. Portanto, agora, há muita investigação a esse nível, é muito interessante perceber que os sons que as plantas emitem, é muito interessante perceber as grandes relações que sugerem ser quase relações afetivas das plantas umas com as outras, das grandes ligações radiculares que elas fazem e com outros micro-organismos do solo. Portanto, há um mundo vastíssimo e desconhecido da sensorialidade das plantas, que enfim, sugestivo dos nossos sistemas nervosos e que por obviamente que respondem à nossa tensão afetiva, à nossa tensão empática e que provavelmente provoca esse efeito. Mas os cientistas da matéria conseguiram responder isso melhor que eu, que não sou conhecedor profundo a esse nível. Mas é verdade que há realmente uma resposta à nossa boa empatia com os sentidos.
Os nossos ouvintes estão muito intensos hoje. A Patrícia envia também um vídeo e a Daniela Fernandes também nos envia outro vídeo com plantas. Vamos ver, o primeiro é o vídeo da Patrícia.
Olá, o meu nome é Patrícia. Bom São João a todos, falo do Porto.
Bom São João.
E na Baixa. E quero-vos mostrar as camélias do século XIX que nós ainda temos cá em casa, Dom São João. Como podem ver, esta casa toda ela é do século XIX e este é o nosso jardim, cheio de camélias que dão flores quase todo o ano, essa é que é verdade. Ainda temos algumas por aqui, ali, por exemplo, podem ver. E em 1832, quem veio para esta casa construiu estes maravilhosos murais de árvores que hoje em dia estão assim enormes, enormes, enormes e que são o nosso pulmão maravilhoso. Obrigada. Bom São João.
Está.
Olha, isto deu vontade de mostrar.
Eu conheci a voz da Patrícia, é a Patrícia Campos, que durante muitos anos tratou da comunicação do Teatro do Campo Alegre. Portanto, aí mesmo ao lado. Mesmo ao lado. Conheceste a Patrícia Campos, Paulo?
Não, acho que ainda não nos cruzámos, que se calhar já cruzámos, mas não estou a seguir ou não.
Diana?
Depois deste vídeo, fiquei com vontade de mostrar as plantas que eu tenho aqui, para ver se o Paulo saberá dizer o nome. Estou aqui a tentar agarrar no computador.
Estás onde? Estás no Meco, não é?
Estou no Meco. Olha aqui, são tão lindas.
São bugambílias.
São incríveis. Olha lá.
Lindas.
Bugambílias são trepadeiras brasileiras que agora florescem no verão. E nós temos muitas. Também temos as duas no Jardim com essa cor muito bonita. E tens depois um caso, umas solano. São da espécie das batatas, da mesma espécie das batateiras. E mais.
Agora. Há pouco estávamos aqui a tentar lembrar qual é assim a planta mais emblemática de Lisboa e são claramente os
Lisboa, são os zambujeiros, que as pessoas já não sabem.
Os zambujeiros? Não era isso que eu ia dizer.
Olha, para as bravas. Lisboa tinha, se não fosse habitada por pessoas...
Os jacarandás, é o que ias dizer, Alvin.
Os jacarandás, era isso que eu ia dizer, era os jacarandás.
É, os jacarandás, isso é recente, isso é uma coisa recente. As oliveiras bravas é que são as grandes árvores originárias de Lisboa, e algumas lindíssimas na Tapada da Ajuda. Magníficas, fantásticas. Mas o jacarandá, sim, toda a gente agora conhece o jacarandá.
Planta da moda.
Temos um jacarandá em linha, não é? Por acaso não é um jacarandá, é sim a Daniela Fernandes, que nos envia um vídeo. Se calhar com jacarandás, agora deixem cá ver. A Daniela Fernandes é uma presença assídua neste programa.
Vá lá, meninas, não sejam tímidas. Digam olá, olá.
Basicamente ela colocou as suas plantas a cumprimentarem-nos. Vemos que as mulheres estão em força neste programa com vídeos, os homens estão em força mas com áudios, os homens estão com mais vergonha de dar a cara. O Narciso Soares, que não é assim tão Narciso como o próprio nome dizia, ele envia-nos o som, que é este.
Olá, prova oral. Eu gostava de perguntar ao convidado se já fumou alguma planta e caso sim, ou até caso não, se há alguma que ele recomende em particular. É para um amigo. Um abraço.
Estás tramado, Paulo.
Está.
O cannabis. Paulo,
já fumei várias plantas de tabaco, fumei várias folhas de tabaco.
E comer plantas? Eu lembro-me bem pequena, de arrancar plantas. Paus de plantas
mais
e, o líquido achar que era bom. Não sei se é
bom. Sim, comemos trigo, comemos milho, comemos rosa, pétalas de rosa.
Já comeste pétalas de rosa?
Sim, claro, é muito comum.
Nós temos aqui o Hélio Assunção no Facebook a dizer que há pessoas que comem pétalas e que dizem que faz bem à saúde. Faz bem à saúde? Pétalas?
Não sei, assim, por exemplo, as pétalas das chagas são muito, umas flores chamadas chagas, são muito usadas para saladas, fazem imensamente bem à saúde certas folhas e certas pétalas, agora obviamente não provocam os efeitos que aquele anterior ouvinte desejava que eu aqui desse conta, uma certa intimidade que nós não podemos resolver.
É, mas é muita gente a crer que a cannabis seja regulada em Portugal, Paulo.
Sim, sim, sim. Eu não sei se é muita gente, mas há pelo menos um grupo de pessoas.
O ópio, tudo isso vem das plantas, como é óbvio, como sabem.
O ópio vem das plantas.
Não há droga que não venha das plantas. Todas as drogas vêm das plantas. As drogas mais conhecidas são obtidas das plantas. O próprio vinho, que é uma droga, era obtido da planta. E todas elas, inclusive, trabalhavam no mesmo sentido de evasão e de combate à dor e a permitir a evasão. E, como em Portugal o vinho acontecia, provém de uma das plantas mais notáveis do nosso país, que é a videira. E, portanto,
já agora. Um ouvinte, o Salve, ele diz, como distinguir uma acácia confusa das outras acácias?
Para acácias há muitas em Maputo, que eu vi, cidade das acácias.
Pois, e há acácias, há falsas acácias, eu não sei, há acácia confusa, confesso que não estou confuso, não sei exatamente qual é o nome da acácia confusa. Das outras acácias, há montes de acácias, há acácia, todas as acácias australianas, mas eu não sei qual é a.
Pois não sabes qual é a acácia. Olha, de repente paraste, parou a imagem do Paulo. Possivelmente terá caído o nosso convidado de hoje. Eu recordo... Ah, espera lá. Eu acho que ele voltou, ou não? Não. Ficou mesmo paradinho. Ficou parado.
Mas Paulo, se estiveres a ouvir, fecha o software e volta a entrar. Já ouvi.
Sim.
Entretanto, Alvin, tu já plantaste alguma árvore?
Já plantei várias árvores. Aliás, plantar uma árvore é um exercício... Vamos cá ver, é bastante simples, não é?
Fizeste isso quando?
Passar férias. Quando era miúdo, ia passar férias para o Douro e era no Douro que eu plantava imensas coisas. Não só árvores.
Plantei tudo. Fez que cresceram bem? Ou foi só mesmo pôr a sementinha e ir embora?
É, depois, no, assim, via algumas, vi o crescimento delas, sabes? E depois, pensão de alimentos, sabes? Tipo, os meus filhos, não é? Era isso que acontecia com as minhas plantas.
Não, mas
disse,
não é? Uma pessoa para ficar, para ser imortal, entre aspas, é ter um filho, que tu não tens, plantar uma árvore então, e escrever um livro. O livro já escreveste, árvore já plantaste.
Já escrevi vários, não é? Árvores também, só falta mesmo o filho.
Baby.
É um baby. Sim, vai haver um bebê em breve. Olha, deixem-me só dizer que os nossos ouvintes estão bastante interessados nesta temática. Eu recordo a todos que estamos a receber as vossas mensagens através do nosso WhatsApp. É o costume, o apelo, enviem-nos mensagens através do 960386272. O nosso convidado é o simpaticíssimo e experimentadíssimo Paulo Farinha Marques, que é diretor do Jardim Botânico do Porto, e que há pouco aqui nos confidenciou que há 30 anos rumou ao Porto e desde aí nunca mais saiu. Aliás, possivelmente é hoje, se Paulo conseguisse, estaria já a festejar o São João. Hoje é a noite mais forte do São João, mas porque temos todos uma pandemia e quero-me parecer que todos temos uma responsabilidade social acrescida, sobretudo em alturas como esta. Aqui fica também o nosso apelo para que não festejemos hoje, mas, bem, há outras formas de festejar, podemos festejar em casa, não é? E para o ano fazemos a coisa a dobrar, parece-me que sim. Eu vou sempre que posso ao São João. Recuperamos o nosso convidado. Ele está vivo.
Houve um blackout.
Foram manifestamente exageradas notícias sobre a morte do convidado.
Falámos demasiado de cannabis, tiveste de ter um blackout.
Mas estávamos na ACAT, uma coisa mais.
Sim.
Ela não foi grande. Entretanto, eu fui espiar à internet a folha, e ela é muito parecida com a folha da Acacia melanoxylon e da Acacia longifolia. E, portanto, não é muito fácil distinguir essa acácia das outras duas. Depois há umas muito diferentes, como a acácia de albata, que tem as folhas compostas e recompostas, a acácia também, a acácia melanoxylon, quando é nova, é muito engraçado as folhas da acácia, porque elas são diferentes quando nascem e depois ao envelhecer tomam outra forma, chama-se dimorfismo foliar. Enfim, curiosidades, mas estás curiosidades.
Paulo, que plantas é que tens em casa?
Tenho montes de plantas em casa porque eu tenho…
Roubado, não é? Do Jardim Botânico do Porto.
Todas roubadas?
Não, eu já roubava coisas de outros sítios, não era de nada. Não roubava não, normalmente, eu não preciso roubar. Não, tenho oliveiras, carvalhos, figueiras, tenho bocas de lobo, tulipas, narcisos, alecrins, alfazemas, estevas. Aliás,
tens outro jardim botânico, portanto, em casa, é isso, sim, Paulo?
Tenho um jardim em casa, na minha casa tenho uma varanda, tenho um jardim no campo e outro na cidade, e portanto na cidade tenho uma varanda cheia de plantas suculentas, porque a varanda é muito batida pelo sol e pelo vento, portanto seca muito, e portanto eu tento seguir sempre enfim, o ambiente e não forçar muito, e portanto tenho plantas essencialmente resistentes à secura.
Deixa-me aqui, peraí, quando tu dizes plantas resistentes à secura, alguns exemplos.
Tenho vários catos, tenho bromeliáceas, que são plantas da família dos ananases, tenho…
Bromeliáceas?
Estás a ver, bromeliáceas, é um ananás, é uma espécie de ananases, e portanto, tenho essas… elas são muito variadas, e portanto nós conseguimos ter uma grande diversidade à base dos mesmos géneros de plantas, outros nomes mais pesados, que não vale a pena aqui dizer. E até tenho aquelas dos… Olha, eu até tenho umas dessas, dos telhados, que são os cédulos, que crescem nas telhas e crescem nas rochas, e também tenho vasinhos disso. Tenho umas campanheiras de Dunas de Troia também, que são cédulos e altamente resistentes à secura. Portanto, é muito animado, a gente vai pelo campo e vai recolhendo plantas e vai colecionando.
Oh Paulo, estes programas também servem para que algumas pessoas possam fazer, como dizer, as suas primeiras experiências com plantas. Qual é que seria a planta que tu sugerias para que as pessoas pudessem criar, a sua primeira planta em casa?
Eu acho que as coisas mais giras para as pessoas criarem em casa, ou compram um vasinho de plantas aromáticas para as comer e para pôr na comida, isso é divertido, hortelã, coentros, salsa, isso dá sempre muito rendimento para esse tipo de experiência. Ou então, para flores, eu acho que é interessante as pessoas comprarem bulbos, porque é qualquer coisa que parece que tem um sentido de prémio quando planta floresce, compra-se o bolo, põe-se na terra, espera-se, e daí a uns tempos, um mês e tal, dois meses, surge uma flor, e uma flor muitíssimo vistosa, eu acho, e com formas muito apelativas. Eu acho que as pessoas sentem-se muito animadas com isso, com esse processo do crescimento. É como criar coisas, não é? Criar filhos, criar animais, e as plantas aí têm essa natureza de processo e de metamorfose que acaba por ser muito atraente para quem se quer iniciar nesse prazer e nessa aprendizagem.
Olha, recebemos 4 mensagens, entretanto, uma delas é do Narciso Soares, que já cá estava há pouco e que vamos ouvir agora.
Olá, Prova Oral. Eu gostava de perguntar ao convidado se já fumou alguma planta.
Não, não, esta já ouvimos, E o convidado até já respondeu, na verdade.
Em particular, é para um amigo.
Está bem, já ouvimos. Ora, cá está, vamos a outra.
Olá, boa tarde, Prova Oral. Olá, boa tarde, auditório, Alvim. Então, nada mais que oportuno para fazer a pergunta do porquê é que dizem que não se pode cheirar diretamente o manjerico. Tens que ir lá com a mão e depois cheira à mão. Esta é uma das perguntas. A segunda pergunta é saber, o Jardim Botânico do Porto terá algum exemplar de uma planta da cannabis para as pessoas verem o que é e aprenderem também o que é essa planta tem de bom e de mau?
Está mal automático em relação a plantas.
Ok, em relação ao assunto de cannabis, não quero ser moralista, mas esse assunto está encerrado já neste programa. Já responderam a tudo, Paulo. Vamos responder às outras perguntas.
Portanto, porquê que o manjerico não fuma cannabis? Ah, não, porquê que o manjerico.
Vamos tirar com a mãozinha.
Ora bem, o manjerico também é um bocadinho caprichoso, provavelmente, não se sabe porquê, há pessoas que o cheiram e que ele murcha, há pessoas que não devem também...
Isso é verdade.
Gosta de ser cheirado. Mas eu acho que isto tem mais a ver, provavelmente, com determinadas tensões eletromagnéticas que se podem estabelecer em determinadas pessoas e o manjerico que provoca
não
o
pode ser só uma história que foi inventada para a planta ter uma magia especial?
É fumanciar a planta.
Mas é muito recorrente, portanto, isso é muito vulgar, o manjerico murchar. Ainda hoje estávamos com essa conversa à hora do almoço e realmente é verdade, ele tem esse comportamento. Portanto, o que é que nós fazemos? Pois há montes destas invenções. Portanto, o que se deve fazer ao manjerico é regar, pôr ao luar, pôr a mãozinha discretamente por cima para cheirar e não cheirar diretamente. Eu confesso que não sei explicar a questão técnica ou científica da murchidão do manjerico após o cheiro. É provável que seja uma mera consequência do mau trato.
Há mais alguma coisa que não se possa cheirar diretamente? Vá, mais alguma planta?
Que não se possa cheirar diretamente? Não, há muitas plantas que não se podem cheirar diretamente porque provocam alguns pólenes, são altamente causadores de alergias e portanto isso depende de muitas pessoas. Os pólenes são as grandes fontes das alergias que as pessoas se queixam e não se vêem. Portanto, há muitas, muitas que não podem ser cheiradas diretamente. Destas da nossa proximidade mais comum, não há nenhuma que nós possamos criar recomendações.
E pelo contrário, plantas que não se podem ou que não se devem ser tocadas?
Sim, há umas que toda a gente conhece, as ortigas, que são altamente picantes quando são tocadas, os cactos não se podem tocar, enfim, todas as plantas que têm esse grau de astringência acabam por ser muito pouco recomendáveis para ser tocadas. Há outras que adoram ser tocadas também.
Oh, Paulo, como toda a gente adora ser tocada, algumas pessoas não, também é verdade, mas é uma pergunta, há pouco falamos ao de leve, mas muitas das plantas, diria quase todas, dão origem a vários medicamentos. Isto é, há uma grande dependência da indústria farmacêutica em relação às plantas. Nunca uma farmacêutica tentou comprar o Jardim Botânico do Porto e resolvia a questão?
Os jardins botânicos foram feitos exatamente por essa razão. A grande razão que deu origem aos jardins botânicos foi o facto deles lá albergarem plantas para tratar as pessoas. É aí que começa o ser humano a fazer jardins com este tipo. Eu acho que a fazer jardins, no geral, e depois os jardins botânicos foram exatamente para a aprendizagem das plantas que davam substâncias úteis para curar certo tipo de maleitas. E era essa aprendizagem e experiências que eles tinham que fazer continuamente para ir controlando e aprendendo cada vez mais os princípios ativos das plantas. Portanto, é claro que quem tinha estes jardins botânicos normalmente eram as universidades, eram primeiro os mosteiros, que eram os conhecedores, os fulanos mais eruditos, e depois as universidades que foram na senda dos mosteiros para o controle do conhecimento e a sua propagação.
Tu usas plantas para decorar em relação a alguma coisa?
Uso coisas bastante simplificadas, todo tipo de constipações. Olha, eu ainda me lembro, em criança, a minha avó era alentejana, e eu conto uma história que se calhar não se contava aqui há uns anos, mas agora me conta, porque é tudo mais fácil. Para evitar as melgas em casa, punham-se os manjericos à janela e punham-se as ervas cidreiras à janela, exatamente porque o cheiro ativo dessas plantas é repelente para os insetos. Usava-se cabeças de alho quando nós éramos barbaramente atacados por melgas para exatamente diminuir o efeito de toda a infecção e a congestão de pele provocada pelas picadas. Portanto, há uma míria de coisas, desde o hipericão de Jerez, de chá, desde os chás calmantes que se tomam, sem ser de cannabis naturalmente, mas de derby.
Paulo, o chá lavanda é uma planta muito calmante, não é? Até para ajudar a dormir.
É considerado, sim, é considerado muito calmante, mas isso até é mais um óleo. São substâncias, têm uma data de substâncias psicotrópicas que acabam por de trabalhar ao nível do sistema nervoso e de facilitar certo tipo de reações que acalmam as pessoas. Portanto, são coisas, obviamente, do domínio da fisiologia humana. E os seres humanos sabiam disto empiricamente e usavam sempre isso. Então, as plantas produzem tudo. É das plantas que surge o grande manancial para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, para a nossa, enfim, satisfação alimentar, etc, etc.
Portanto, que chá é que tu tomas para a constipação?
Toma-se vários chás, desde o chá de limão, que é um clássico, café, carioca de limão, até a chás, por exemplo, chá de tomilho, para certos tipos de tosse. Depois temos os chás de Lúcia Lima, que também são bastante bons, ou de limonete, para esse tipo de situações. Estes, basicamente. Depois temos o chá normal, desde o chá verde, que é antioxidante, até ao chá preto, que também é extraordinariamente bom como estimulante e também parcialmente antioxidante. Então, há uma míria de substâncias que nós, no nosso dia-a-dia, tomamos para nos sentir melhor.
E também há plantas que ajudam a problemas de pele. Eu lembro que quando era pequena tinha impingens, acho que é assim que se diz, são manchinhas na pele, e eram curadas todos os anos por uma familiar minha que me punha uma plantinha na pele, eu não lembro qual era o nome, mas aquilo resultava sempre, as manchas desapareciam. O sol.
Agora, eu também já me lembro, já houve uma altura que conhecia isso, mas não sei se era água de malvas, que às vezes era usada para isso, que era outros ungüentos e certas, as águas de rosas, por exemplo, a água de rosas, que era extraordinariamente usada para limpar a pele e para a suavizar quando estava bastante afetada por algum elemento que a pudesse inflamar. Portanto, há tudo esse tipo de coisas. Estava agora aqui a ver a história da citronela, que compra-se aquelas velinhas para afastar as melgas e aquelas coisas todas. Até há as plantas que motivaram a expansão portuguesa. Portanto, as plantas estão na base da expansão portuguesa. A expansão portuguesa foi feita por causa das plantas. Não, obviamente, porque
os descobrimentos.
Como assim?
A gente vai cruzar o... Vai para o corpo, passa lá embaixo da África para ir lá para cima para a Índia para buscar plantas, certo? Plantas ou subprodutos das plantas.
Ah, mas eu pensei que as pessoas tinham cheirado plantas ou metido plantas e...
Não, iam cheirar plantas.
Já não falamos em cannabis neste programa há cerca de 3 minutos, atenção. Era só para avisar.
Não, era canela. Eram os remédios, portanto. Canela, era o cravinho da Índia, a noz-moscada, era o tumerique, era todas as especiarias que eram do mais valioso que havia, e não era para temperar as carnes, era para conservar as carnes e conservarmos as nós próprios.
Desde quando é que o ser humano, em que ano é que o ser humano começou a perceber que as plantas tinham tantas funções? O Homo sapiens, foi assim há tanto tempo?
Foi.
Antes de Cristo? Muito antes de Cristo?
Antes,
muito.
Desde sempre, desde que o Homo sapiens evoluiu também com as plantas que o rodeavam, e desde sempre percebeu que dependia delas e sabia tudo delas. Nós sabemos muito, nós, Homo sapiens comuns, hoje, sabemos muito menos de plantas que o Homo sapiens que vivia delas diretamente, o Homo sapiens selvagem, se quiserem.
Muitas delas já nem existem, não é? As que existiam na altura deles.
Olha,
Pois, não sei, talvez, muitas não existem, mas mesmo assim existem bastantes. E nós temos imensas espécies.
Deixa-me aqui só colocar mais três mensagens. A primeira delas é em vídeo e por isso é prioritária. É um vídeo que nos chega da Maria Helena Fragoso.
Voral, aqui temos um sobreirozinho que eu trouxe a bolota de Monsanto e plantei. Aqui temos uma era que eu também apanhei em Monsanto. Adoro plantas, adoro trazer sementes de rua, adoro árvores. Aqui temos uma nuspreira, também está com uma outra planta embaixo. Os sementes que eu trouxe, um outro lado qualquer. Uns morangos que têm dado, como podem ver. Uma oliveira. E sim, eu falo muito com as plantas e acho que isso resulta. Boa tarde.
Que está a nossa ouvinte a mostrar-nos basicamente também o seu jardim na varanda. Já agora, a especiaria, pergunta-nos o Sálvio, a especiaria mais cara do mundo, o açafrão, existe em Portugal?
O açafrão é extraordinário, é um crocos, são os estames da planta que o açafrão. Ele existe em Portugal, se cultivarmos, não é espontâneo em Portugal, ele é muito cultivado em Espanha. E sim, é dos produtos mais caros do mundo, porque é muito, muito difícil de obter uma quantidade suficiente para açafruar um arroz, não é? Para poder pôr um arroz.
Eu nunca disse esse termo, mas vou começar a usar a partir de hoje. Açafruar o arroz.
É caro para o consumidor normal.
Aparecia no Camilo e no Essa, aparecia esses termos todos de açafruar o arroz. O arroz açafruado era um must daquela época do segunda metade do século XIX.
É ótimo. Eu uso bastante açafrão no arroz. Diana, deixa-me só colocar aqui duas mensagens. Estão a chegar muitas mensagens, sobretudo no final, e temos 10 minutos. 10 minutos. Como sempre, as pessoas adoram fazer perguntas na parte final. Vamos ficar aqui com a mensagem do João Borges.
Muito boa tarde, Sr. Alvim. Daqui fala Jorge, do Porto. Já agora, acima de tudo, bom São João a todos.
Bom São João.
Eu, nesta época de quarentena, lá no campinho, num campo aqui lá da minha casa, comecei a plantar uns feijões. O problema é que agora os feijões já estão muito bonitos e tal, mas tem um bichinho preto, um monte de bichinhos pretos, não sei o que aquilo é, piolho, se é um bicho qualquer que aquilo está, por trás das folhas. E a minha pergunta é, há algum tipo de produto natural que uma pessoa possa fazer para usar neste tipo de hortaliças sem ter que usar inseticidas? Muito boa tarde, obrigado.
Vamos ver se o Paulo sabe responder. Paulo, sabes responder isto?
Me parece, eu sou aqui o homem do almanac. Verdade, almanac das cidades e das aldeias. Ora bem, pode lavar as folhinhas do feijão com água de sabão. Com água, com sabão, lava as folhinhas, é meio chato. Mas se pulverizar também é capaz de criar ali uma superfície pouco favorável para esses, devem ser... pulgões, afídeos, piolho, enfim, os nomes comuns que se dão a essas coisas. E tanto, e quando se juntar esse fundo, esse coisa, que também é bom para o Covid, o água com sabão, pelos vistos, também dá. Agora lava o piolho, que também é capaz de fazer algum
bem. Paulo, como é que está?
Sim. É chato lavar tantas folhas de feijão. Todos vimos que lavar as mãos por causa do Covid.
Olha, já agora uma pergunta sobre isso. Como é que tens lidado com o Covid? E como é que, olha como é que o Jardim Botânico do Porto também tem reagido? Tiveram fechados?
Tiveram.
Claro.
É um pau de dois picos. O Jardim Botânico do Porto, ao ter que fechar por causa do Covid, as plantas parece que ficaram super contentes. Porque as pessoas, os seres humanos, os sapiens, diminuíram a sua pressão. Sobretudo, deitaram menos lixo para o chão, roubaram menos rosas, pisaram menos canteiros. E as plantas, naquele tempo, parece que gostaram, enfim, de não ser pisadas, não ser cortadas, não ser lixadas. Foi um sucesso o Covid para as plantas, foi um sucesso. Foi menos bom, mas foi um tempo de refletir, ver também, apareceram novos patos bravos aqui no jardim, que fizeram criação, temos agora 8 patinhos novos, as aves viam-se mais, ouvia-se a natureza com maior pujança e plenitude. E isso foi uma coisa extraordinária, mas felizmente nós agora podemos abrir e as pessoas voltaram para o Jardim Botânico e viram...
Mas voltaram em força ou sentes que há menos movimento?
Não, voltaram em força, sim.
Porque é o ar livre, não é? Portanto, é um sítio ao ar livre, as pessoas vão.
E eu acho que, curiosamente, as pessoas É um jardim que não se deixa ver muito bem as pessoas, é muito, digamos, enclausurado e compartimentado, e as pessoas têm muitos cantos, e acaba por ser um jardim onde não se notam as pessoas, mas há muitas pessoas no jardim e muitos habitués que frequentemente estão no jardim. E portanto, quando abriu, as pessoas voltaram. E o jardim agora está maravilhoso, carregado de flores este ano, foi um ano chuvoso, e portanto é um sítio que se deve vir ver rapidamente.
Mais uma mensagem que nos chega, desta vez do João Borges, agora que é?
Olá para o Varal, boa tarde. Bom, devo dizer que sou um lisboeta que foi ao Porto em trabalho e estou tristíssimo por ver o Porto na véspera de noite de São João, vazio, despido, sem a magia habitual. Estou aqui um bocado tristonho. Ainda assim, voltando ao tema, peço desculpa. Devo dizer que tenho duas flores na minha vida, as orquídeas e os jarros. As orquídeas porque a minha mãe é uma recuperadora brilhante de orquídeas. Qualquer pessoa que eu conheça que tenha um problema numa orquídea, com a orquídea esteja a falecer, a minha mãe leva para a sua varanda e ela acaba por rejuvenescer de uma maneira incrível e irrepreensível. E jarros foram as flores do nosso casamento, meu e da minha esposa. E ainda hoje, eu adoro essas flores, e ainda hoje, quando as coisas estão mais ou menos tremidas, a minha mulher atira-me com um jarro à cabeça.
Bem, atenção, para as pessoas que estão a ouvir isto, são jarros plantas. Aliás, a expressão, saíram-me aqui um belo par de jarros, serão das plantas ou mesmo jarros daqueles de loiça, Paulo?
Deve ter a ver com o dia. Um dia eles são um buquê de noiva, no outro dia só pode virar a pola do coelho. Eu acho que essa duplicidade é útil. Sim, os jarros são plantas que parece que foram desenhadas por um designer, são extraordinárias, são sul-africanas, os jarros, para quem não sabe, e as orquídeas são maluqueira toda a gente. Eu acho que elas têm um ar meio sexual que as torna extremamente apetecidas. As pessoas são doidas. Os orquidófilos são um grupo extraordinariamente aficionado e movimenta muito, muito interesse. Eu acho que tem a ver com esse caráter de aparente dificuldade de as cultivar, e acho interessantíssimo o que o ouvinte acabou de dizer em relação à recuperação, porque elas não são tão difíceis de cultivar assim, as orquídeas, mas têm um ar de luxo e ao mesmo tempo luxo e luxúria que…
Concordo. Eu era capaz de plantar uma orquídea. É assim tão difícil?
Não. Não é nada difícil. Não.
Uma orquídea. Vou plantar uma orquídea.
Podes comprar uma no horto também, que vem logo prontinhas com as flores, e vais ver que em qualquer sítio da casa, com alguma luz e proteção do frio, tu vais ter flores fantásticas.
Vou ser um orquidófilo a partir de hoje. Estamos a 5 minutos do final do programa e temos mais 3 mensagens para ouvir. Uma delas é do Alexandre.
Olá, boa tarde a todos. Da minha experiência em termos de segurança e higiene, da formação que eu tenho, as plantas, no geral, não se devem cheirar diretamente por causa dos parasitas naturais das plantas. Isto do que eu aprendi. Obrigado.
Snifar parasitas. Será isso, Paulo?
Ninguém gosta.
Não devemos cheirar diretamente nem plantas nem outras coisas que não queiramos cheirar diretamente, porque parasitas vêm do lado. Portanto, convém ter observar grandes cuidados quando se cheira diretamente qualquer coisa e escolher o que se cheira.
Bem, parece que estamos a fazer um programa sobre drogas, mas não, estamos a falar sobre plantas e botânica.
É muito aromático. A noite de São João é assim. Nós estamos no solstício, estamos numa altura de grande celebração carnal, solstício, fecundidade, e portanto, natural. Todas estas matérias venham à bala.
Agora, por falar em carne, Alvin, olha o comentário que está aí.
O Carlos Cardoso está aqui a perguntar: Alvin, temos de falar de sexo. Quais as plantas afrodisíacas mais comuns em Portugal? A segunda pergunta é a minha: mas há plantas afrodisíacas? Plantas afrodisíacas.
Meu Deus, há imensas.
Passa a lista, Paulo, que o Alvin já está a notar.
Orquídeas são afrodisíacas?
Há muitas plantas afrodisíacas, naturalmente, e muito famosas. O gengibre, por exemplo, é uma das plantas mundialmente mais famosas. No Oriente, onde estava o mundo, onde estava a malta toda, era das plantas mais celebradas como estimulante, como afrodisíaca. Não só afrodisíaca no sentido exclusivamente sexual, mas no sentido de dar grande regeneração ao metabolismo do ser humano. E depois há muitos ditos, e não se sabe bem qual é o grau de efeito disso. Todas as plantas de cheiro têm esse tipo de atração. Os coentros eram considerados muito afrodisíacos, as malaguetas.
Pode que a vinda é uma planta?
Eu não sei exatamente qual é
a cabeça de Duarte.
Parece que é uma raiz, ou que também tem a ver com um extrato de raiz qualquer, mas eu sinceramente não sei qual é a espécie que representa o pau de cabinda, mas todas elas...
É uma espécie do género Pausinistalia, da família das rubiáceas.
Há quem diga que o gengibre é uma espécie de Viagra feminino, eu não sei se é verdade.
O gengibre é bom para a garganta, faz dores.
Não vou contar.
É bastante amplo na forma como produz efeito nos corpos dos seres humanos, o gengibre. Mas, e portanto, há um manancial muito grande, era muito procurado, algumas pela fertilidade também, portanto, por estimularem a fertilidade, era uma coisa muito, muito importante para a sobrevivência humana, e portanto elas foram sempre muito, muito observadas a esse nível. E portanto, obviamente que nós hoje já tomamos outras coisas, não é? Que vêm normalmente influenciar, são produtos de síntese ou substâncias de síntese que foram apreendidas nessas plantas.
Olha, estamos mesmo na parte final deste programa, temos uma última chamada para colocar aqui, é do Daniel Viegas.
Olá, Prova Oral, meu nome é Daniel, é ou não verdade que as orquídeas são das plantas mais resistentes existentes já na Terra?
Não sei.
Quer dizer, as orquídeas podem ser muito resistentes, podem ser criadas em condições muito exíguas de substrato, então elas não são muito exigentes em sol, não são muito exigentes em água, mas eu não diria que são as plantas mais resistentes. São muito resistentes, há muitas espécies de orquídeas que são muito resistentes, mas há plantas brutalmente resistentes ao frio, há resistentes ao deserto, como a nossa famosa Velvicia mirabilis do deserto. Moçantes, plantas altamente capacitadas para viver em situações ultra exíguas, musgos e líquenes muitíssimo resistentes ao frio, ou resistentes à secura, o nosso próprio sobreiro e a nossa azinheira são altamente resistentes à secura. Elas têm muitas adaptações, elas foram ocupando a terra e nesse processo foram desenvolvendo várias características através de sucessivas mutações foram sendo selecionadas para se adaptar às situações ambientais que desejavam enfrentar, colonizando quase toda a terra. São situações muito hostis, é que não estão lá.
Já agora, o Luís, antes mesmo de acabar o programa, o Luís de Félico, ele deixa aqui uma pergunta que é: qual o motivo da fama da flor de lis que eu nunca vi na vida? Ele parece estar zangado com esta pergunta.
É porque a flor de lis é um termo que é difícil de perceber. Flor de lis é o lírio. Lírio é que é a flor de lis. Portanto, é a flor do escudo de armas francesa. Portanto, é o lírio.
Delírio à volta da planta.
Tem o delírio à volta do lixo, que não nos dá nem rio lixo, nem planta, fica tudo baralhado.
Rio lixo, Leiria, vês ao vinho.
Exatamente, rio lixo, Leiria. E portanto, a flor de lis refere-se ao lírio, né, que é uma das plantas que toda a gente conhece.
O alecrim afasta o mau olhado, diz o Hélio Assunção. O alecrim afasta o mau olhado.
Afasta, muitas delas eram plantas de virtude, exatamente para, acreditava-se que tinham vibrações protecionistas em relação aos seus donos, obviamente que um dia isso será provado cientificamente, não sei, deve ter a ver com qualquer substância que afasta os insetos ou que afasta umas doenças quaisquer, porque também é uma aromática fortíssima, além de ser muito boa também do ponto de vista medicinal e de condimento alimentar, que andavam as coisas ligadas, e havia outra que ainda é muito interessante, que é a arruda, que é a erva, é chamada erva da inveja, ou erva das bruxas, que era uma planta que
afastava... Eu estou aqui a ler o comentário da Sandra, Paulo, e ela pergunta, eu ia perguntar se acreditas nisso, nessas energias, ela quer saber se acreditas que há plantas que transmitem energia ou até afastam energias más.
Quer dizer, eu confesso que já sou também um degenerado urbanita e, portanto, eu já não tenho alguma dificuldade neste tipo de retórica, mas é possível que haja vibrações. Nós vivemos na eletricidade, eletromagnetismo por todo lado, portanto, essas coisas existem e passam umas para as outras. Não deve haver umas plantas que nos passam bons eletromagnetismos, outros maus. Eu não sei explicar isso cientificamente, naturalmente. Agora, essa erva da inveja, a arruda, era muito interessante, que era uma erva abortiva. Elas eram cá está, estavam sempre na proximidade para resolver problemas que surgissem a qualquer momento. E, dito isto, também serviam para tal dito mau olhado. Não sei qual é o fundamento científico disso, confesso, não sei elaborar sobre isso.
Paulo, estamos mesmo a acabar. Deixa-me só ler este último comentário do Francisco Cogumbreiro, assim é, diz ele, poucas são as plantas não hermafroditas, as dioicas e as monoicas. Li bem? Disse bem?
Sim, sim. É sim, portanto, isso são conceitos botânicos difíceis. Hermafroditas quer dizer que numa flor de uma planta estão presentes os dois sexos, numa mesma flor, no fundo são as plantas mais desenvolvidas. As plantas monoicas são plantas que habilitam a mesma casa, portanto, plantas que os sexos masculino, as flores masculinas e femininas estão na mesma planta, e as plantas dioicas habitam casas diferentes, quer dizer em que há uma planta masculina e uma planta feminina, à semelhança do que acontece com a maior parte dos animais. E, portanto, são termos botânicos para explicar esta grande diversidade das plantas e dos seus órgãos reprodutivos, que são extremamente diferentes dos seres humanos, neste ponto de vista de maneira como se distribuem no indivíduo e entre indivíduos e nas próprias flores que contém os dois sexos juntos, que é uma coisa extraordinária, que nos animais também estão, só que nelas estão ativas e nos animais não estão, porque no fundo um sexo acaba por, no fundo, dominar o outro.
Olha, um comentário final da Marília Gameiro, ela diz, Alvin, o que pões no arroz é curcuma ou açafrão da Índia, não é o açafrão que o Paulo falou, esse é muito caro. Pois, ela tem razão.
Pois, eu não estava a perceber ser caro, porque eu comprei imenso açafrão e nunca me senti roubada.
É, mas é açafrão da Índia que nós temos na cozinha, não é açafrão.
O amarelo, mas o gosto é parecido, só que esse realmente é produzido em quantidades brutais. Agora, os estames do açafrão crocos, da planta, esse aqui é altamente caro e altamente exclusivo.
É claro que é esse que tu usas, não é? Alguém tem duas casas, tem açafrão desse caro.
Não, eu uso barato. Não. Eu uso baratinho.
Paulo, é incrível. Paulo, deixa-me dizer que eu adorava saber falar sobre plantas para ficar horas e horas a falar de plantas contigo. É incrível conhecer-te e cada programa contigo.
Óbvio, quando vier cá o Bagão Félix, temos de ter uma participação do Paulo em vídeo.
Ele vem muito em breve. Sabes que o Bagão Félix tem um livro de crónicas que fez durante a pandemia. Portanto, motivo mais que suficiente para o trazermos à Provaral. É, obviamente que vamos falar sobre plantas, não é?
O livro dele Darves é lindíssimo.
Sim, ele é ótimo. Tu conheces o Bagão Félix?
Não, pessoalmente conheço.
Ah, sim, claro.
Nós
claro.
Conhecemos, da televisão.
Sim, sim. Não, vai ser bom.
Conheço o livro dele, sim, conheço o livro dele.
Olha, já agora, dizer a todos que podem e devem, pessoas que nunca foram ao Jardim Botânico do Porto, pessoas que vão ao Porto e que querem perceber onde é que têm que ir, ao Jardim Botânico do Porto têm que ir de certeza, não é? É uma visita obrigatória, está aberto durante a semana. Relembra-me os horários, Paulo.
Os horários abrem das 9, no verão, das 9 às 19, praticamente.
Portanto, 9 às 19.
No inverno é que é mais, fecha uma hora mais cedo. E pronto. Portanto, mas no verão venham, e no inverno também, as camélias são plantas de, sobretudo de inverno, começam a florir brutalmente em setembro e acabam em maio. Portanto, venham, mas venham sempre, que é um sítio espetacular.
Bom, quero agradecer então aqui ao Paulo Farinha Marques, diretor do Jardim Botânico do Porto, convidado de hoje, a desejar a todos aqueles que estão a ouvir um bom São João, mesmo que este ano não seja comemorado de uma forma como nós estávamos habituados. Bom São João a todos.
Mantenham a distância.
Sim, mantenham a distância, sejam responsáveis. E amanhã não percam a emissão, vamos ter aqui dois chefes, o Kiko Martins e o Henrique Sapessoa, são os convidados da Provaral. Obrigado, Paulo.
Muito obrigado.
Bom São João.
Obrigado.
Covid-19, muita pau. A Provoral vai-te combater.
Não há ninguém nas ruas da cidade. Está toda a gente em casa a ouvir a Provoral, que agora tem um WhatsApp com vídeo.
Esta quarentena tem uma grande cena. Não há pandemia que dê cabo da alegria. WhatsApp, sim.
Antena 13 en estéreo con Fernando Alvín.
sonido perfecto para que te lo puedas escuchar mejor.
Aguanta, Roberto.
960386272. O quê? Ainda não sabem de cor o número mais útil durante uma pandemia?